Audiobook grátis apresenta. Quando o pobre homem mais ou menos notável saltou no cais para Oaks, encontrou uma dupla fila de fotógrafos e de reporters. Os fotógrafos armados de Kodaks logo apanharam a sua fisionomia um pouco fatigada. Os reporters precipitaram-se perguntando coisas fúteis a que ele respondia de um modo solícito mais vago. Um dos jornalistas, porém, veio até a portinhola do automóvel. Faz obséquio, que idade tem? 42. E casado? Igual sim, senhor. Muitos filhos? O homem mais ou menos notável respondeu sorrindo, e a barra vertical, 2 apenas. Sempre às suas ordens. O carro pôde então partir. Era um automóvel aberto, e nós três ainda riamos das perguntas do Robin Reporter. Ah, que se há de fazer? Disse o homem mais ou menos notável. 8 Onde vou? Aparecem-me logo esses rapazes. Já, respondo sem sentir. Mas o pior é depois. Os jornais contam que eu cheguei e dão-me o retrato. O hoteleiro põe-me como cartaz. Os meus menores G's. Tu são espiados. Os criados entram-me nos aposentos sem serem chamados. Há gente que se engana no número dos quartos para entrar no meu. Ao jantar, seguem a lista que eu escolho. Peço pi. Mentas há sempre reflexões, como gosta de pimentas. Não lhes farão mal. Prefiro fruetas aos doces. Por que gosta mais de frutas? Nas ruas. Olham-me como um animal raro. Tenho a sensação de estar sempre preso num aro de olhos. E a vida é para mim infinitamente triste porque não tenho a liberdade de fazer o que eu quero, porque estou sempre amarrado ao terror da opinião pública. Então, um dos amigos do homem mais ou menos notável atirou fora o cigarro, e exclamou, e, não tens razão de queixas. Igual porque tão intensa que não pode mais separar a vida pública da vida particular. Antigamente havia zero recesso do lar. O homem retirava-se para a sua casa e contra a má língua, a bisbilhotice mal sampro tegia o muro da vida privada. Hoje, a necessidade. Vida vertiginosa MLS, urgente é pular esse muro importante, é espiar o que se passa do lado de dentro. E não há quem ponha os intrusos para o lado de fora do muro porque estamos sempre a trepar nos muros vizinhos. E um mal particular e geral. Como mal particular, cada um tem mais ou menos forte e mais ou menos zero sofire conforme o ambiente. Conhece-se um homem, que é admirável pelas suas obras. Imediatamente recebemos informações quase sempre não verdadeiras sobre a sua vida íntima. Fulano. Vai semanalmente de carro à casa de uma cocote. Cicrano. E um digno homem público? Pois há 2 meses não paga ao jardineiro e aos domingos come uma. Vê só por economia. Beltrano. Mas Beltrano, que na vida pública é um benfeitor, não passa de um tratante, filho de mãe incógnita. Um tal, coitado. Tem a esposa, a linda esposa. Não há de quem não se fale mal. Outrora era preciso uma certa importância para ter disso. Hoje, qualquer mortal, nesta capital do mexerico e da calunia, perdeu seu prestígio porque uns e outros não fazem o dia inteiro senão estiaçalhar a vida íntima do próximo e levar encarapitado sobre o muro da vida privada a gritar com exagero o que lá se passa. Nem todos gritam. Todos. É os amigos? Os amigos íntimos são os piores, porque inteiramente de dentro, sem precisar saltar o muro, fradulidade do público. E quem ni, tem amigos em ti a mós? Hoje, há apenas camaradas ligados pelo interesse, às conveniências ocasionais. Veja os homens. A primeira desinteligência, ao primeiro, amor do que explora menos e levanta a cerviz. Imediatamente se tratam de bandalhos e ladravazes. A simpatia moderna é leve e impalpável. Não. Assenta, não se solidifica. O muro da vida privada começou a perder o prestígio graças a ela. Pessimista. Oh! Não. Analiso apenas e com secto. Carinho. Falaria uma hora a citar essas amizades, que se rompem com escândalo, entre políticos, entre jornalistas, entre homens de posições muito diversas. Oh! Meu caro equivale sempre a um inte. Resse. Barra vertical, você inventa o termômetro das frases. nesta época de arrivismo desenfreado, de egoísmo feroz tem de ser assim. Houve um homem ultimamente que quis inventar a expressão exata, das sensações. As palavras não davam bem às nuances e o homem recorreu às matemáticas, 308 números, um o demasiado homem diria, o sou sim um calor mais 3/4 do comum. Era um fantasista. Entretanto podemos ir ao valor das amabilidades pelas cifras, a inflexão pelo interesse. Vida vertiginosa a qualquer que seja o interesse. O caso aliás já está no Rua de Kailavete Flers, na cena da recepção. Saí RR, você é desolador. Barra vertical, em glorificar o interesse e o senso prático da vida? Sim, porque há coisas que ninguém diz, apesar de todos pensarem de acordo. É nós pensamos de acordo, tacitamente achamos horrível o esboroamento do muro da vida, privada, mas consentimos que dele em breve nada mais exista. Porque temos o apetite do escândalo, temos a raiva da destruição e o civilizado faz carnificinas morais apenas. Se todos prestam atenção malévola à vida dos outros, como uma resultante desse acúmulo de bisbilhotices perversas, como expoente moral dessa derrocada do velho símbolo que separava o homem público do homem privado surge a exasperante fúria de informação, a fome feroz do noticiário, a irresponsabilidade da calúnia lida com prazer satânico. Não acredite você que só o homem de notoriedade sofre tais coisas. Sofire talvez mais porque subiu e tem maior sensibilidade. Mas de fato todos sofrem. Espiam as repartições públicas, espiam os quartos, as salas, lugares secretos, espiam as bodegas, as casas modestas, os anônimos. A uma simples palavra os jornais fazem juízos integrais. Contam-se adultérios com os nomes por extenso das três vítimas, contam-se defloramentos com as notas do exame médico legal por extenso. Homens medíocres veem, impressa a história da sua família, quase sempre. Mentirosa. Casos de honra não usa mais porque a publicidade nulifica a honra em teatralidade, espiando os bastidores da cena. Como o homem é um animal com dois sentimentos fundamentais, o amor do lucro e o amor do gozo, as baixezas do dinheiro e os desvarios da carne são o escândalo permanente aqui, como em toda parte. Derrubado o muro da vida privada, há um sentimento de insegurança moral generalizado. Faça tudo às claras mesmo quando não se quer. E quando não, se faça, a imaginação inverta como inventava e contra Catão antigo, que em Roma teve a tolice. Inútil de transformar o muro da vida privada numa casa de vidro. Encaras com má vontade o problema, com a má vontade secreta de todos nós. Derrubado o muro, não se respeita nem a morte. Ou, sujeito depois de morto tem retrato, tem noticiano. E tem calunias e serve para caluniar aos outros. O menos que dele se diz é que morreu por imprudência, pela sua vida má. O mais que se diz, é que o pobre faleceu por causa dos médicos ou da incúria dos enfermeiros. Cá, já vê a vida assim um misantropo de Moyeri. Barra vertical, e a vida, apesar disso está cada vez melhor. O cavalheiro pessimista que falava tanto irritou-se. F, mais de certo. Secretamente, somos contra zero. Vida vertiginosa PR esboroamento do muro, quando é para o mal, mas ficamos contentíssimos quando satisfaz o nosso desesperado exibicionismo, porque sem o muro os anônimos têm retrato jornais, os medíocres se afirmam pela insistência do nome impreso, as vaidades se aguçam pela publicidade. Você mesmo, tal o estado da nossa moral, se fosse Corneille. Não sou Corneille. Ou Lavoisier. Não sou Lavoisier. Não responderia ao repórter. Perdão. Nos tempos desses cavalheiros eram as próprias figuras de realce que aboliam o muro compondo altos retratos. Aboliam depois de arranjar a vida como salões para os grandes bailes. Mas não me interrompa. Você mesmo fez um ar de vítima depois, de responder ao repórter. Entretanto, se não houvesse reportês e fotógrafos você estaria furioso agora. Barra vertical, maldizente. Verdadeiro. O automóvel parar à porta do hotel. Saltamos. O gerente, sem ter sido advertido, agiu com indiferença. Não havia ninguém à espera do homem mais ou menos notável. Senti que o homem procurava com os olhos alguma coisa. subimos no ascensor ao terceiro andar. O semblante da criatura anuviarase de repente. Fazia um grande esforço para sorrir 22, João do Rio e mostrar-se alegre. O gerente tratava-nos como toda a gente. Que tem? Nada. Alguma dor? Saudades? Não, nada. Ficou num quarto enorme e mal mobiliado, sem. Tou-se à beira da cama. Que hotéis os nossos? Que horror! Os quatro, meditativamente, exclamamos, que miséria! A tristeza envolvia-nos. Nisso bateram à porta. O homem mais ou menos notável virou a cabeça ansioso, gritou sofrego, entrel. A porta abriu-se, apareceu um menino armado, de lápis e tiras de papel, nervoso por aparecer não. A porta só mais também ao mundo. Veeza. Dá licença? E o ilustre exeriptor? Venho em nome do meu jornal cumprimentar Veeza. E pedir algumas notas. O gerente voltara-se rubro, com um olhar de... Quem pede perdão? O homem mais ou menos notável, de novo radiante, ergueu-se, estendeu a mão, traço muito obrigado, meu caro amigo, o quê? Quiser. Então o nosso pessimista berrou com escândalo. Geral, P, que dizia eu, meus senhores, que dizia eu? Não é o que eu se o homem sorriu e para nós, como a confessar-se, sim. Sim. Tem razão. Somos todos assim. Derrubar o muro da vida privada é horrível quando é para mal, mas hoje, com a nossa vida vertiginosa, com a nossa ânsia de sol e de liberdade, de exibicionismo, de vaidade, do que quiseres, quando por alguns segundos o tal muro sentimos, é como se um sentíssemos a asfixia, o vazio, a rarefacção da vida. Não somos mais nada. O muro está felizmente acabado. Graças. Porque, só a sua ilusão por segundos entenebrece a alma. E acompanhado do gerente amabilíssimo, o homem mais ou menos notável levou pelo braço o repórter, a picareta símbolo destruidor do velho e arrasado símbolo do muro da vida privada.